Bom, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa live sobre jogos e criatividade. Eu sou a Gabi Mesacapa, para quem não me conhece, psicóloga, consultora e professora de criatividade aqui da Psicriando. Estamos hoje com o Gustavo, que também é psicólogo, também é professor aqui da Psicriando, e ele é artista visual e trabalhou já com planejamento e arte nos jogos, tanto no, nas plataformas mobile quanto jogos de mesa, né, Gu? Complementa aí a sua apresentação, fala o que você quer falar sobre você.
Então tá bom, eu trabalhei durante 5 anos já com a parte de arte, desenvolvimento, level design de jogos mobile, né, jogos para celular. E trabalhei também durante quase 5 anos já em jogos de tabuleiro e cartas, né, os jogos analógicos. Também na parte mais de arte, mas também fazendo a parte de teste, né, ajudando a conduzir testes. Além de levar a vidinha como psicólogo, né? Então a gente tem essa vidinha dupla entre arte, jogos e psicologia.
Vida tripla, né?
Pois
Que trabalho pouco é bobagem, né, Gu?
é. Eu tenho que pagar as contas
Tá
também, né? Não, mas a
certo.
gente gosta. E quando a gente gosta do que faz, fica difícil não se enfiar um monte de coisa.
Isso é verdade. Tem que tomar cuidado até, né, para não exagerar.
Pois é, né? A gente aprende com o tempo a parcimônia, dividir o horário e fazer as coisinhas, cada um no seu tempo.
Com certeza, legal. Ah, bom, vou avisar desde já que essa live vai ser um pouco diferente do que costuma ser, né? Porque nós vamos fazer uma conversa aqui, um oi, Lê, bem-vinda, fazer um bate-papo, né, sobre essa questão dos jogos e da criatividade. Eu pensei da gente fazer mais assim como uma entrevistinha, então separei algumas perguntinhas aqui para fazer para o Gustavo. E eu quero convidar todo mundo que está assistindo também a colocar as suas dúvidas, as suas perguntas, e o Gustavo vai respondendo, e aí o que eu achar pertinente eu vou comentando também. Vamos fazendo mesmo esse bate-papo, né? E eu pensei em dividir essa live em duas etapas, então, porque a questão dos jogos e da criatividade, ela permite pelo menos esses dois olhares, né? Um a respeito dos jogos que estimulam a criatividade, então como que eles funcionam, né? Quais são eles? Eu separei alguns aqui para falar um pouquinho. O Hugo deve ter muito mais para contribuir também desses daí. E aí, se vocês conhecerem outros também, mencionem aqui nos comentários que a gente lê, né, para ficar registrado. E ficar a dica aí para as outras pessoas. E a segunda parte, que seria para a gente conversar um pouco sobre o processo criativo envolvido na produção de um jogo, né? Então, como criar um jogo, basicamente, né? Lógico que a gente provavelmente só vai pincelar um pouco isso aqui, né, Gu? Acho que uma hora é muito pouco para a gente conseguir falar tudo que tem para falar dessas duas coisas, mas a gente pode dar uma pincelada e a gente vai conversando sobre as coisas que vocês acharem mais interessantes, vão colocando suas perguntas aí também, beleza? Tudo bem por você, Gu, fazer assim?
Tranquilinho.
Maravilha. Bom, antes de ir para perguntas específicas assim, eu queria deixar em aberto aqui para você falar um pouquinho, Gu, a respeito do que você acha que é importante que as pessoas saibam de antemão sobre os jogos, enfim, né? Eu sei que existe uma teoria dos jogos, o que que caracteriza um jogo. Então, assim, fala um pouquinho, né? O que que você acha que é importante das pessoas saberem antes da gente conseguir, ir para as perguntas, para ficar mais claro para todo mundo como é que funciona isso daí.
Então, jogos têm algumas características que juntas definem o que é um jogo, né? Ele tem que ser uma atividade lúdica, ele tem que ter um engajamento de quem vai participar dela, o engajamento tem que vir meio espontâneo, né, das pessoas. Só que se ele só tiver isso, ele não é um jogo, ele é uma brincadeira. Né? Para se tornar um jogo de verdade, ele precisa ter regras. Principalmente regras que delimitam o início e um fim dele, e geralmente regras que delimitem um ganhador. Ah, mas todo jogo é competitivo? Não. Mas, por exemplo, num jogo cooperativo, o que define o que termina o jogo, ou quem ganhou, né, ou se o grupo ganhou contra o jogo da mesa ou não, são regras. Então, assim, o jogo especificamente vai ter regras, e um lado lúdico é a definição mais simples para a gente pensar sobre o que é um jogo. Se não tem isso, não é jogo. Pode ser uma brincadeira, pode ser um treinamento, pode ser um trabalho, mas jogo precisa ter pelo menos essas duas coisas juntas.
Eu achei interessante você mencionar isso do lúdico, porque quando a gente fala de criatividade, essa parte é muito importante, né? É você ter, aproveitar, vamos dizer assim, o processo lúdico, que é você explorar os diferentes materiais, você explorar diferentes técnicas, você desenvolver coisas novas, enfim, tem um aspecto, né, de brincar envolvido no processo criativo e que tem também nos jogos, né? Então é interessante como essas coisas já conversam logo de cara, né?
Geralmente, né, jogos físicos, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter jogos que vão ter outras questões, por exemplo, esportes. Ele não, às vezes eles não precisam do material tão específico, né? Para a gente jogar, por exemplo, um futebolzinho ali com a galera, a gente só precisa de umas marquinhas e uma bola. Mas quando a gente vai falar de jogos mais clássicos, que a gente lê mais fácil como jogo, no sentido de videogame, jogo de tabuleiro, a gente vai estar falando sempre de uma produção criativa, artística, né? Especialmente com questão de vamos criar novas regras, né? Vamos criar novas mecânicas de jogos, ou seja, formas de jogar aquilo. Vamos abraçar com um tema, porque o único jeito da gente deixar lúdico, se a gente só tiver as regras e formas de jogar sem ter um tema para deixar a coisa lúdica, não faz sentido. Então a gente precisa ter essa amarração com essa narrativa. E geralmente a gente precisa de arte. Tanto visual quanto, se for, por exemplo, um jogo de videogame, a gente vai precisar de sonoro também, né? E algo para a gente da psicologia que é super importante: feedback.
Legal. Achei interessante você mencionar todas essas coisas assim, né? A gente tem muitas dinâmicas diferentes de jogos, né, Gu? Uma coisa que você mencionou aí, né, de definição de regras, né, como é que funciona, explorar essas dinâmicas, né, ver como é que assim, é uma análise muito do comportamento do jogador, né, de como o jogador vai se comportar ao longo do jogo, como você espera que aquilo funcione, né, e como que o jogo vai responder ao que o jogador está fazendo, isso pensando mais no mobile, mas quando a gente pensa em jogos de mesa, jogos de tabuleiro, jogos coletivos, também acontece isso, né, porque isso acaba sendo na própria interação com as outras pessoas, né. É mais ou menos por aí que funciona o negócio.
Por exemplo, quando mesmo jogo de tabuleiro, qualquer ação que você faça, né, dentro das regras, por exemplo, na sua rodada, ela tem alguma consequência. E essa consequência costuma já ser bem imediata, nem que seja, você ganha pontinhos agora. Ou você acumula essas cartas parecidas, porque elas formam um setzinho que no fim do jogo dá mais ponto. Todas as ações têm que ter uma resposta, têm que ter um motivo dentro do jogo. Todas as ações dentro das regras, né, que o jogo propõe. Se não tiver, não faz sentido ela estar dentro do jogo e o jogo não faz sentido. Todas as ações precisam ter sentido para o jogador. Então a gente precisa pensar bem quais são as opções de ação e a gente precisa garantir que o jogador sempre tenha algo para fazer. Ele não pode estar dentro de um jogo e falar, eu não tenho o que fazer. Até porque, né, a gente fala muito quando a gente produz jogos, né, até para garantir a interação dele, garantir que o jogador vai estar entretido, né, porque o envolvimento do jogador com o jogo é algo importante também, né, ele não pode estar lá obrigado a fazer, ele tem que estar lá porque ele está gostando, está animado, né, para ser lúdico. Além da gente colocar um contexto de história que divirta, né, a pessoa, as ações dele tem que ter sentido e ele tem que ter ações. E ao mesmo tempo, o jogo tem que ter um nível de desafio que seja congruente para o jogador fazer. Então, se ele for muito frustrante, o jogador fala, ai, não gostei disso aqui, uma porcaria. Ou, e se for muito fácil, ele também vai olhar e falar assim, nossa, coisa boba. Então, a gente tem que sempre ficar balanceando o nível de dificuldade com quem é o meu jogador. Então, uma coisa importante quando a gente vai produzir jogos é pensar quem vai ser o meu público. Vai ser criança? Vai ser adolescente? Vai ser adulto? O que pertence a esse mundo dele? O que é o lado lúdico dele? O que ele reconhece para a gente trabalhar junto?
Perfeito, legal. É um monte de coisa para levar em consideração, né, Gu? Acho que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. Mas assim, eu estava tentando lembrar aqui um pouco dessa questão dos próprios jogos, a própria dinâmica do jogo, o objetivo do jogo, já ser uma forma da pessoa acabar, mesmo sem querer, mesmo sem perceber muito, às vezes, estimulando a criatividade dela, né?
Sim, tem vários jogos que eles vão pedir que a interação do jogador seja criativa, né? Acho que os mais comuns que a gente conhece são o que a gente chama de party game, né? Joguinhos de festa para jogar com a galera, né? Que são jogos que pedem bastante interação das pessoas com algumas ideias que o jogo propõe, né? A gente vai ter sim imagem e ação, né, onde é proposto que a pessoa desenhe, faça mímica, e ela tenha que ser criativa para dar uma resposta, né, para aquilo. Tabu, onde ela tem que fazer com que o grupo adivinhe uma palavra sem ela poder dizer um conjunto de palavras específicas próximas. Uhum. Né, por exemplo, sei lá, a palavra é queijo e ela não pode falar nem leite, nem vaca, nem geladeira. Uhum. Então, exige dela um raciocínio criativo de como chegar até essa palavra, né? Então, tem isso. Alguns outros jogos também, a gente vai ter outros tipos de pedido de criatividade, né? Que é a questão de se envolver no contexto do jogo. Uhum. Né? Por exemplo, a gente tem os RPGs, onde você vai interpretar um personagem, então você precisa mergulhar naquele mundo do jogo, né? E ser criativo para imaginar o cenário, imaginar a descrição que está sendo dada, imaginar seu personagem, pensar em soluções que você vai fazer. A gente tem também um jogo que eu amo, que é o Dixit, um jogo de tabuleiro, né, que ele trabalha com cartas, com ilustrações lindas, lúdicas, e aí você tem que fazer as pessoas adivinharem, pelo nome, que carta você escolheu, dando algumas dicas de algumas coisas da imagem, de coisas que lembre. Então, sei lá, a imagem é uma faixa vermelha e uma adaga. Aí você fala, vou dar como dica Rambo.
Legal.
Então, assim, ele pede essa coisa de você ser criativo e de memória também, de coisas que te remetem àquelas imagens, né? Então, vários jogos vão pedir isso pro jogador, né, reagir ali. Ele não é muito só responder a regras, ele geralmente pede esse processo de: vamos lá, jogador, brinque, entre na história.
É legal, porque esse tipo de reconexão de ideias, assim, é uma das bases das ideias criativas, né? Você misturar elementos que não se conversam muito inicialmente, ou não muito obviamente, né? De um jeito que faça sentido. Então, quando você faz um jogo tipo esses daí que você mencionou, e tem alguns outros, né, que a gente pode mencionar
Sim,
também.
Tem bastante,
acontece
gente,
isso
tem bastante.
Também, né? Aliás, pessoal, indiquem também, se vocês conhecerem outros jogos legais, assim, que vocês acham que estimula a criatividade, coloca aí, a gente comenta, né? Dependendo se a gente conhecer, a gente consegue até dar um feedback do tipo, é legal mesmo, né? Funciona mesmo ou não, não sei, não conheço, né? Mas enfim, a gente consegue complementar a partir do que vocês conhecem. Eu tinha separado aqui alguns outros, Gu, para mencionar, que eu acho que vale a pena, e eu queria que você comentasse um pouco, principalmente sobre um deles, que eu não tenho muita certeza se ele pode ser enquadrado como um jogo na acepção da palavra, mas aí você me fala o que você acha. Além desses que a gente comentou aqui, que são todos jogos de mesa, né, jogos de tabuleiro, enfim, jogos de reunir pessoas, né, que, gente, é ótimo para passar o tempo com as pessoas que vocês estiverem aí na casa de vocês, né, e alguns deles é capaz de dar para fazer online também, né, marcar uma reuniãozinha e fazer pelo computador, né, enfim, tem alguns outros que eu separei aqui, né. Um deles é o Histórias, que ele é similar ao Dixit em estrutura, né? Então são cartinhas com imagens dos dois lados, só que aí tem várias dinâmicas de jogos e a ideia é que você use aquelas imagens em uma sequência aleatória, tipo, você sorteia elas ali e você tem que estabelecer relações entre essas imagens, seja no formato de uma história que envolva o que está em cada uma dessas imagens numa sequência, seja no formato de uma explicação sobre um assunto do mundo, então uma pessoa usa um conjunto de imagens para formular uma pergunta, outra pessoa usa um outro conjunto de imagens para formular uma resposta para aquela pergunta de um jeito que faça o mínimo de sentido ali. E tem acho que mais umas duas ou três dinâmicas de jogo diferentes, é bem legal.
Tem bastante jogo desse tipo que ele envolve um storytelling, né, uma contação de história, e essa é a proposta do jogo.
Uhum.
Inclusive tem um bem divertido que chama Sim, Mestre das Trevas, onde você é um goblin que responde a esse Mestre das Trevas, né?
Uhum.
E você tem um conjunto de cartas na mão e você nunca pode dizer que outra pessoa disse a mentira, você nunca pode contradizer outra pessoa, mas você pode fazer novas afirmações usando as informações das cartas que você tem e passando a bola pro coleguinha com cartas que tem setinha, tipo, vai pra pessoa do lado tal, ou uhum. da esquerda ou da direita.
Entendi.
Esses jogos, tem bastante jogos bem divertidos que envolvem essa coisa de contar a história e construir uma história em grupo. E eles ainda são jogos porque eles ainda têm regras e limites e uhum. tempo e um vencedor.
A minha dúvida, na verdade, sobre essa questão se enquadra num jogo ou não, é um outro que eu não mencionei ainda, que se chama Ima Poesia, né? Que é de uma moça aqui de São Carlos, inclusive, que ela produz. Eu comprei um, depois de um tempo eu ganhei outro num sorteio, fiquei super feliz. Só que assim, ele é um conjunto, ele é muito livre assim, né, o uso dele. Na verdade, ele é um conjunto de palavras que ela tirou de livros de poesias dela mesma, assim, selecionou lá tal, né, de acordo com o negócio que fica, dá para montar várias coisas, né, enfim, imagino o tamanho do trabalho que deve ter sido escolher essas palavras. Dá para você compor as palavras, sabe? Tem alguns radicais e tal. Você consegue compor algumas coisas e a ideia é que você use aquele. E elas são imantadas, né? Uma folhinha imantada atrás. Então você consegue, tipo, botar na porta da geladeira e montar a sua própria poesia a partir daquilo. Dá para brincar, né? Eu tô falando brincar assim, mas dá para você fazer em grupos também, né? Então cada um pega um punhado de palavras lá e tenta montar um poema em comum, um texto em comum. A minha dúvida é se, por exemplo, esse tipo de jogo, porque ele é mais individual na premissa dele principal, né?
Uhum.
Se ele se enquadra como um jogo ou seria um outro tipo de coisa aí que eu não sei nomear direito. Porque, assim, eu pessoalmente eu colocaria até como um jogo, assim, sabe? Mas eu não sei. Fala você aí que você é o técnico da história.
Tá. Jogos individuais existem. Inclusive, a maioria dos jogos de celulares e videogames são individuais, né? Hoje em dia menos, porque na internet e ligar, teria que ver se tem algumas coisas que estabelece, por exemplo, um tempo de finalizar esse jogo, por exemplo, tem um número de rodadas, o uso de X palavras e aí acabou, sabe?
Uhum.
Se ele é mais livre, talvez, e assim, isso vai ser uma briga meio técnica, vai ter gente que vai falar que sim, vai ter gente que vai falar que não, nessas horas, algumas coisas são meio complicadas nessas coisas, a gente dá essa definição meio básica, mas tem algumas horas que todo mundo fica meio enrosco, falando, e agora? Por exemplo, a gente se pergunta muito se jogos usados em educação, né, jogos criados para educação é um jogo de verdade ou não, porque a gente nunca sabe se o estudante que está usando ele está por engajamento pessoal ou se ele está porque ele é obrigado
uhum.
por ser estudante, uhum. porque tem outros fatores externos, tipo uma nota que vai depender disso, o desempenho dele. A mesma coisa para jogos que funcionam como treinamento de empresa, a pessoa está fazendo aquilo lá não pelo jogo em si. E a gente sempre se questiona, isso é um jogo? Porque cadê o engajamento da pessoa?
Uhum.
Não, a gente está garantindo isso? O engajamento da pessoa está vindo por outros fatores que não é o jogo em si.
Uhum.
Isso sempre abre pano para manga, para uma briga eterna, se isso vai ser jogo ou não vai ser jogo.
Entendi.
Isso não sendo jogo, talvez, é uma brincadeira. E brincar não é um problema. Brincar é ótimo pro lado lúdico, é ótimo pro lado criativo, inclusive... muitas vezes a gente usa jogos ou elementos de algum jogo para fazer outro tipo de atividade.
Uhum.
Eu trabalhei num jogo chamado Contaria, que é um jogo de contos de fadas, né, com personagens de contos de fadas, e aí eu presentei ele para um amigo meu que é professor. Né? E aí esse meu amigo me mandou depois uma mensagem falando que ele usou na escola com as crianças. Uhum. Aí eu perguntei pra ele, mas você jogou com as crianças o jogo? Ele falou assim, não, elas eram meio novinhas, mas o que eu fiz foi sortear cartas dos personagens clássicos com elas, e elas tiveram que escrever um conto numa aula. Então assim, não foi um uso de jogo, mas ele usou os elementos que tinha de um jogo. Uhum. Né? Então aí tem também uma criatividade de uso, de usar os mesmos elementos para brincar de outra coisa.
Você se apropria, né, daquela dinâmica, né? É bem legal fazer esse tipo de adaptação também, né? Ah, e não deixa de ser uma forma de você exercitar a criatividade e criar um jogo a partir de um jogo que já existe, dependendo, né? É, vamos ver, a Fernanda falou aqui duas coisas, deixa eu olhar. Primeiro ela mencionou a questão das regras, acho que para o caso daquele jogo ou não jogo que eu mencionei, das poesias, né? É, e assim, eu até pensei, né, quando eu li esse comentário seu, Fernanda, que a gente poderia considerar como regras as próprias regras da linguagem, né? Sei lá, você não tem necessariamente um tempo para cumprir aquele jogo, né? Mas você pode colocar para você mesmo, por exemplo, né? Ele não tem isso estruturalmente, ele não vem com um manual falando para você, olha, coloque um limite de tempo, tá, tá. Mas é uma coisa que a gente pode fazer, e aí até pegando esse gancho do que o Gu falou do professor, né? Então, se eu quero me desafiar, se eu quero colocar isso como uma atividade, né, mais estruturada, eu posso fazer isso, né? E as regras, eu pensei um pouco nisso, assim, sabe? Se for fazer em grupo, vai ter que ter algum tipo de combinado, de, né, fazer uma alternância de vez ali, né, combinar um tema, alguma coisa assim. Então, eu não sei se, assim, talvez ele não seja em essência um jogo, mas a gente pode transformar ele em um com poucas adaptações, vamos dizer assim. Né?
É que aí, esse é exatamente o ponto. Você tá pegando uns elementos de material e você tá criando o jogo. Uhum. Porque ele não te deu as regras, você tá fazendo. Uhum. É a mesma coisa, acho que, de quase, sei lá, 80% da população jogando Uno.
Uhum.
Que, na verdade, a gente inventa mais regra no Uno do que o que ele tem de verdade.
É verdade. Outra coisa que ela mencionou aqui, ó, o quesito do engajamento voluntário às vezes questiona alguns enquadramentos. Eu não sei se eu entendi direito o que você quer dizer aqui, mas, né, assim, enquadramentos em termos de definição técnica do que é, né, um jogo, se precisa haver um envolvimento voluntário ou não, né? Eu acho que é uma discussão bem...
O que é esse envolvimento voluntário, que sempre vira um mistério?
É uma discussão terminológica, assim, meio complicada, né? Quase filosófica. Existe uma filosofia dos jogos, Bu?
Olha, filosofia eu não me lembro, mas tem uma galera da psico estudando a questão da gamificação, dos jogos, do lúdico. Uhum. Inclusive, tem doutores especializados em debater o assunto mesmo.
Uhum.
É, especialmente quando criou essa moda de gamificar coisas, né?
Sim.
E aí bateu toda uma discussão se gamificar é só fingir que é lúdico e botar umas estrelinhas ali pra pessoa ganhar, ou o que que é de verdade.
Uhum.
Né? E aí a galera da psico tem discutido bastante isso ultimamente.
É o tipo de coisa
a galera
assim...
da educação também. A galera da educação também tá pesado nisso, fazendo um trabalho bem bonito.
Que legal, que legal. É, e é legal porque não deixa de ser uma ferramenta educativa, né? Na medida que você consegue trazer um pouco desse aspecto gostoso, lúdico para a aprendizagem, que é super importante, né? E nem sempre presente nas nossas estruturas educacionais, infelizmente, né? É, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Gu, nos comentários para ver o que o pessoal está falando. E aí a gente vai dando continuidade, vamos ver. É, a Cris falou assim, a brincar é fundamental, principalmente em espaço de educação, sendo para educadores e estudantes. Brincar é fundamental, ponto. Nós somos animais que precisamos brincar, tá? Inclusive...
Só um adendo sobre brincar. É, tá rolando uma discussão ultimamente muito forte em educação sobre forçar a criança a letramento com 3 anos de idade na escolinha para dizer que a escolinha é boa.
Uhum.
E estão impedindo criança de brincar de verdade. Né? Tanto que está rolando crianças reclamando que elas não querem mais brincar, de ficar sentada fazendo letrinha. E a gente precisa lembrar que o brincar, o lúdico e deixar a criança se mover, ele é importante para muita coisa e depois ele ajuda no escrever.
Com certeza.
Quando a criança tem noção de esquerda e direita, noção do próprio corpo, coordenação motora, brincar de forma lúdica para ela conhecer palavras, conhecer significados, é uma base importantíssima para depois ter letramento. Então, gente, não entra nessa loucura de ter que letrar a criança muito cedo e querer que ela fique quieta muito cedo. Deixa a criança brincar. E brinca junto, se você é pai. Que é importante para você também.
É importante para todo mundo, né? Brincar é uma das coisas... E é, né? Isso é uma coisa de estudos mesmo, assim. É uma das melhores formas de aprender qualquer coisa. Seja uma criança, seja um adulto, tá? Então, assim, a gente tem um certo preconceito com a coisa da brincadeira. E até do jogo, eu acho, um pouco. Porque eles têm essa interface, né? No lúdico. De que a gente, quando fica adulto, a gente não pode mais brincar. Porque é coisa de criança. E, cara, a gente perde tanto com isso, né? A gente perde muito no nosso próprio desenvolvimento, na nossa própria qualidade de vida, na nossa própria saúde mental, né? Que você acha disso, Gu? Comenta um pouquinho sobre isso.
Jogos, né, sempre tiveram uma função... Jogos e brincar sempre tiveram uma função muito importante, né? Piaget mesmo... Olha eu sendo acadêmico, você tá no Piaget agora. Piaget mesmo já falava sobre a importância do brincar no sentido de uma forma segura da criança ou de qualquer outra pessoa, né? Mas a criança no sentido de aprender uma atividade, né?
Uhum.
E um adulto ou qualquer outra pessoa em manter essa atividade de forma segura. Então, por exemplo, quando a criança tá lá brincando de cozinhar, ela está começando a aprender vários conceitos que ela vai usar depois. E é mais seguro e menos gasto de material, tempo e tudo mais, do que você pegar uma faca de verdade, dar legumes na mão dela e falar, vai lá, criança, né?
Uhum.
Você não vai fazer isso, pelo amor de Deus, criança se machuca. E também você vai ter um desperdício de alimento desnecessário, mas quando ela brinca, ela está aprendendo.
Uhum.
Quando a gente coloca jogos que têm regras, a gente está ensinando limite. A gente está ensinando que seguir regras tem função.
Uhum.
A gente está ensinando que determinadas ações têm algumas funções. Por isso que acho que brincar é tão importante, porque a gente aprende coisas indiretamente algumas vezes e a gente também treina habilidades que em outras formas talvez a gente não pudesse estar treinando.
Uhum.
Por exemplo, agora que nós estamos aqui bonitinhos todos na quarentena, né, a gente não está podendo ficar saindo de casa, né, a gente pode pensar em habilidades que a gente está treinando, né, com jogos, porque a gente não está podendo sair de casa e fazer outras atividades.
Não é
necessário.
Desculpa, Gu, pode falar.
Fazer manutençãozinha. Fazer uma manutenção do que a gente sabe.
Eu acho que assim, não é necessariamente uma perda de tempo, né, jogar. Claro, existem jogos e jogos, existem, né, ainda mais com essa coisa dos jogos mobile e tal, né. Esses tempos eu andei baixando uns joguinhos simples, assim, de simulação e tal. Cara, a quantidade de propaganda que tem nesses jogos é um negócio absurdo, assim, absurdo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado também com esse fluxo, né.
O problema dos jogos que a gente vai encontrar hoje é o grande entre o jogo ser divertido e comercialização.
Uhum.
E o pagar para ganhar. De, você não tá conseguindo fazer essa fase? Tudo bem, paga. E aí a fase passa. Você precisa que seu personagem melhore? Tudo bem, paga. E aí você compra o item e deixa ele mais forte, você não precisa realizar nada.
Uhum.
A gente tá tendo uma relação um pouquinho... Está sendo discutida hoje, mas está sendo um pouco complicada essa relação sobre o preço do jogo e vendas internas.
Uhum.
Especialmente com crianças, né? Tá bem complicado isso.
É delicado mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, que eu sei que tem mais gente falando aqui. Depois a gente continua. Daqui a pouquinho a gente entra no tema de como do processo criativo mesmo dos jogos, né? Para vocês também poderem ter uma noção de como funciona, porque é bem interessante. Bom, a Fernanda lá atrás falou assim, a Uno é o... mas no meu condomínio, né, aquela coisa das regras, cada um define as suas, né? A Cris, né, Uno é um eterno bate-boca de regras, sim, né, e depois é bate-boca porque você mandou comprar 4 pro amiguinho 3 vezes seguidas. A Letícia falou assim: a teoria dos jogos está com tudo no marketing, né? Letícia é especialista em marketing digital. No marketing estão querendo gamificar tudo. Ontem mesmo baixei material sobre Octalysis para estudar. Assim, é uma tendência geral, né, mesmo? Porque funciona, o negócio é que funciona. Então, quando funciona, as pessoas se apropriam, né?
Só preciso fazer um adendo sobre isso. A gente pode falar que a gente teve duas ondas de gamificação. A primeira foi péssima, que ela veio do marketing e ela não tinha pessoas especializadas em jogos, ela não tinha designers de jogos trabalhando. Então foi muito só colocar a estrelinha e colocar uma interface bonitinha, mas sem garantia nenhuma de nada. E ficou meio vergonhoso isso, e a galera abandonou, jogou fora. Veio até logo depois que rolou esse problema uma onda meio anti-gamificação, porque ela prometia muita coisa, mas ela foi feita de qualquer jeito. E aí, isso foi mais ou menos no começo dos anos 2000 ali. E aí, depois, mais ou menos em 2010, a gente está tendo essa nova onda de gamificação, mas agora com pessoas especialistas, pessoas estudando,
Muda um
pessoas
pouco de figura a
conversando
coisa, né?
sobre, né? Por exemplo, a gente sabe que não adianta você virar, por exemplo, numa escola e falar assim: ah, não tem mais nota, agora vocês recebem XP, vocês têm um personagem, mas as atividades da escola não mudaram nada. A única coisa que você fez foi: ah, tá, agora em vez de eu tirar A, B ou 10, 7, eu tenho uma estrela ou três estrelas. E não faz diferença. Você só mudar o sistema métrico ou só a estética dele, né? A gente precisa de mudanças estruturais, né? Também não adianta falar: ai, vamos gamificar e vamos só enfiar 500 mil tablets com coisas bonitinhas. Isso é inserir tecnologia, isso não é gamificar. Gamificar é mudar regras, é inserir lúdico de verdade e como ter esse engajamento mais lúdico dentro da estrutura do ambiente que você está falando, né? Seja ele educação, seja ele empresarial, comercial.
Nossa, isso dá um pano.
Agora que está tendo agora essa segunda onda que a galera está estudando bonitinho, fazendo bonitinho depois dessa primeira que foi falhada, agora tá legal. Mas
Legal.
assim, quando você vai estudar a primeira onda da gamificação, você vai falar assim: que vergonha.
Que triste, né, gente? Mas é o processo de evolução das coisas. Que bom que teve essa segunda onda, né? E que tomara que seja, venha uma terceira melhor ainda, né? Sei lá. Eu tava pensando que isso dá um pano para manga imenso, assim. A gente podia até depois marcar uma segunda live para aprofundar algumas questões, se o pessoal quiser, né? Relacionada com essa questão aí da educação, tal. Não é o nosso foco principal aqui na Psicriando, mas a gente, né? Eu e o Gu já tivemos num empreendimento antes que era relacionado nessa área da educação. Então, se for do interesse de vocês, a gente pode fazer. Enfim, vamos ver o que mais que tem aqui de comentários, né? A Cris mencionando que o letramento precoce é horrível. A Cris é educadora, né? Historiadora, então ela sabe do que ela está falando aqui. Falou que é tempo para tudo, organicamente falando, sim, o desenvolvimento, né, das crianças precisa ser considerado. Ela também diz que é no brincar que se aprende a conviver, a socializar quando criança, pois a criança aprende a conviver com seus iguais. E eu diria assim, não só quando criança, tá? É quando adulto a gente pode aprender a socializar melhor por aí. A Letícia falou que depois precisa de uma consultoria com você, Gu. Entrem em
Amiga, a gente conversa
contato,
depois.
gente. A Fer, né? Não é só insistir, inserir um sistema de premiação, né? Isso mesmo. Aí a Letícia também está mencionando que esse tema dos jogos caiu do céu aqui para ela. Agora, então, vai ser melhor ainda para você ler, porque nós vamos entrar nesse aspecto do como, né? Como fazer? Qual é esse passo a passo? Então, antes de tudo, assim, Gu, quais que são as coisas mais importantes para você, para a gente definir em primeiro lugar, né? Quando a gente tiver a fim de criar um jogo. Ou tiver um objetivo de criar um jogo, o que que a gente precisa saber logo de cara, assim? O que que a gente precisa definir logo de cara?
Eu acho que a primeira coisa, quando você quer fazer um jogo, a primeira coisa que você precisa saber é: tenha experiências como jogador. Seja um jogador. É muito complicado você querer criar um jogo quando você não parou para observar outros jogos, entender as regras e mecânicas e por que ele existe. Ou se você não gosta de jogar. Parece óbvio, mas muitas vezes as pessoas falam: ah, vou fazer um jogo aqui, e aí você fala: tá, e quais são as suas experiências? o que você conhece como jogador? E a pessoa fala, ah, não conheço muita coisa. Mas uhum. Da Copa foi difícil, né? É, que assim, a primeira coisa eu acho que é isso, entenda o seu material, entenda o que você está querendo fazer, goste do que você está fazendo. Nenhum grande jogo vai sair do nada. Acho que o segundo passo importante é entenda que dificilmente o seu primeiro jogo vai ser um grande sucesso. Geralmente, para você ter um bom jogo, antes vão passar uns 10 ruins. Lembra quando a gente fala sobre o processo criativo, de treinamento, de coisas que é para você, que é só para você treinar, até você ter algo para público? Produção de jogos é a mesma coisa. E não tenha não tenha medo de descartar coisas. Tipo, eu tive uma ideia aqui para um jogo, eu botei essa regra, ela não tá funcionando. Não tenha medo de descartar, descarta se precisar. Troca, né? Não fica muito agarrado ao que talvez não tá funcionando para você.
Ótimo. Assim, para mim parece, Gu, assim, você fala um pouquinho melhor daqui a pouco sobre o passo a passo na hora que você vai criar um jogo, né? Então, você já mencionou algumas coisas importantes aqui, até a Letícia falou, vixe, não tem experiência nenhuma aqui quase com jogo plataforma, puzzle, Candy Crush, Plantas vs Zumbis, e ela disse que quer fazer um curso gamificado, então talvez seja legal jogar outros jogos, né, Gu, com outros tipos de dinâmica que sejam um pouco mais parecidas com o que você pretende fazer no seu curso, né? E eu tô falando isso porque me parece, e aí você confirma ou corrige se eu estiver errada, Gu, que criar o jogo é um processo muito parecido em estrutura com você resolver problemas de forma criativa. O que, que você acha?
Sim. Não, mas criar um jogo é resolver um problema. Na verdade, até é engraçado, porque é resolver um problema onde você vai dar um problema para pessoas.
Mas eu penso assim, mas a questão do passo a passo mesmo, né? Eu não sei se dá para fazer esse paralelo. Porque assim, né? Porque quando a gente fala em resolver um problema, né, de forma criativa tal, existe meio que um passo a passo, né? Existe uma certa regrinha para ser seguida. Tipo assim, primeiro você precisa levantar informações. Eu acho que um pouco isso que você falou de você ter experiência como jogador entra nisso também, né? Você conhecer exatamente com o que você está lidando ali, né? Estudar dinâmicas, testar soluções, aí calibrar de acordo com o resultado dos testes que você faz, procurar novas soluções para os problemas que forem aparecendo, fazer chuvas de ideias, enfim. Eu não sei se cabe esse paralelo, você acha que cabe?
Não, cabe. Eu acho que é bem por aí. Acho que talvez, primeiro, né, conheça jogos, depois falar, vou criar um jogo, mas que jogo? Ah, então vamos lá, chuva de ideias, o que, que eu conheço, o que, que tem, o que está faltando, o que, que eu gostaria que tivesse, como amarrar coisas, né? Tá, fiz a chuva de ideias, selecionei o que é melhor, tá, agora como é que a gente amarra isso? Né? Acho que o único passo, um pouquinho... Não que tá fora, mas que é engraçado sobre a produção de jogos é que ela geralmente pode seguir dois caminhos depois de algumas definições.
Tá, fala um pouquinho então desse passo a passo, Gu, assim, do começo até o fim, beleza. E aí quando chegar nessa ramificação, aí isso também é... Porque aí a gente fica mais claro pra gente entender o processo. Vamos lá.
Bom, então assim, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho da profissão de game designer, tá? Tá começando a surgir nos últimos 6 anos, mais ou menos, talvez 10 já, o curso de game designer, tá? Antes disso, não tinha nenhum curso preparatório, game designer era qualquer pessoa que resolvia se debruçar e estudar sobre aquilo e produzir jogos, tá? Era um trabalho meio individual. Hoje em dia tem uma faculdade... Né, sobre isso, e elas acabam sendo um pouquinho mais focadas também na produção de jogos digitais, né, tendo programação e tal, mas dá para trabalhar nas outras áreas de jogos. Mas não precisa ser um profissional, não precisa ter formação nesse curso para trabalhar na área. Tá.
E que tipo de profissional que pode trabalhar nessa área, então? que você acha que seria interessante? Que tipo de profissional você acha que seria interessante, assim, para trabalhar nessa área? Porque normalmente é uma equipe, né? Difícil quando é um só, né?
Como game designer, qualquer pessoa. Uhum. Não tem uma profissão específica. Só que algumas coisas são necessárias saber para criar o jogo. Um, né, ser uma pessoa criativa. Dois, manjar um pouco de matemática e ter paciência com isso, porque precisa fazer balanceamento, precisa fazer estudos se o jogo está equilibrado, se ele está justo para todo mundo, né, que foi jogar e todos os parâmetros deles fazem sentido.
Uhum.
Né, então, se não tiver um pouquinho de paciência com isso, um pouquinho de amor pelas matemáticas, entender os números, provavelmente você vai ter problema, ou você vai precisar de alguém para fazer isso para você.
Uhum.
Né? Geralmente, nenhum jogo é feito sozinho, geralmente ele é feito em equipes, né?
Uhum.
Mas pro game designer, que é a pessoa que desenvolve o grosso do jogo, ou seja, qual é o enredo, quais são as regras principais, balanceamento, geralmente pode ser qualquer pessoa, contanto que ela tenha esse interesse em buscar entender as regras e mecânicas de um jogo e perceber isso de balanceamento e o que tá ok e o que não tá.
Uhum.
Outras pessoas que vão trabalhar, por exemplo, eu... que fazer a parte de arte, né?
Uhum.
Você pode ter... E aí a arte vai depender do seu jogo. Se ele for um jogo de tabuleiro, provavelmente vai ser só arte visual.
Uhum.
Né? E um designer pra, né, fazer uma diagramação ok, para as pessoas baterem o olho e entender o que tá vendo. Se a gente for falar de um videogame, pode envolver, por exemplo, música, né? Que aí vai ser outra especialização da arte. Pode ter uma animação... Né, pode ter um 3D, né, não só uma arte 2D, vai depender muito da mídia e o que, que o seu jogo comporta fazer. Aliás, uhum, alguns jogos de tabuleiro tem artista 3D, porque a gente tem miniatura.
Ah, que legal.
E aí,
achei legal.
Quem geralmente faz a miniatura é um artista 3D, para depois ela ser impressa.
Uhum. Nossa, super legal, né? Porque acaba sendo um campo de atuação para artistas que eu não sei se é muito disseminado, assim, sabe? Pelo menos entre aqui os seguidores aqui do Psicriando, a gente tem poucas pessoas que mencionam essa atuação em jogos, né? E é um campo super legal e tá crescendo, né, Gu? Acho que é legal de mencionar isso também, né? Como dica, aí fica a dica para os nossos seguidores, né? Quem tá afim de procurar trabalho aí, ó, às vezes entrar numa equipe de, né, de produção de jogos pode ser interessante, pode ser um bom canal, né?
A gente tem uma visão um pouco valorizada dos jogos e a gente pensa primeiro nos grandes estúdios, sabe?
Uhum.
Mas assim, a gente tem os pequenos estúdios, as pequenas empresas estão fazendo joguinhos menores de celular, né, que eu acho que é onde é a parte de entrada, uhum, né? Antes de você pensar nos grandes estúdios.
Legal.
E tal, que é o que geralmente a gente pensa.
Uhum.
De cara, mas tem bastante estúdio, inclusive tem uma galera brasileira, tem bastante jogo indie, né, que são fora do eixo comercial, em campanha de catarse, que são grupos de amigos fazendo, são jogos bons que estão para sair por aí.
Uhum.
Né, vale sempre ver, porque às vezes é isso, às vezes o seu primeiro jogo não vai ser dentro de uma empresa, vai ser com amigos que querem trabalhar com isso.
Uhum. Bacana, legal. Bom, mas aí vamos voltar para aquele passo a passo. A Carol fez uma pergunta.
Sim.
Aqui também, depois de você falar esse passo a passo, a gente volta para ela, só para a gente não perder o fio da meada.
Então, vamos lá. Primeiro é conhecer os jogos e falar, bom, agora eu quero produzir um jogo, e se você quer um jogo diferente, então vamos pensar no que é a lacuna nesse mercado. Tá? Que tema não tá tendo, ou que mecânica não tá tendo, ou que tá tendo pouco, ou o que você gostaria de fazer, que você acha que é diferente.
Uhum.
Tá? Aí a gente vai ter dois caminhos para seguir. Ou a gente vai trabalhar em cima de uma mecânica principal, ou a gente vai trabalhar em cima de um tema.
Uhum.
Então, de repente, você falou assim, ah, tem essa mecânica de jogo que faz esse tipo de momento, que é muito legal essa mecânica. Eu vou desenvolver um jogo em cima dessa mecânica.
Uhum.
Ou, eu tenho esse tema que é muito legal e eu quero trabalhar em cima desse tema. Tá, então vamos desenvolver esse tema.
Uhum.
Chegando nesse ponto, aí nós vamos fazer as pesquisas específicas. Que é, que outros jogos têm essa mesma mecânica? Que outros jogos têm esse tema?
Uhum.
Né, pra gente fazer uma peneira maior. Por quê? Porque também é importante a gente não reinventar a roda.
Uhum. Ô, Gu, só, desculpa, antes de você continuar, eu acho que você colocou a mão no microfone do celular aí, deu uma abafada no som. Não, sem problema, deu para ouvir, é só para te avisar para melhorar agora para continuidade. Fala aí.
Desculpa,
sem gente. Problema, relaxa.
Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é não reinventar a roda. Por quê? Porque os jogos, eles precisam ser o que a gente chama de intuitivo. O jogador tem que bater o olho e tem que entender o que ele precisa fazer.
Uhum.
Né? Ou seja, se, por exemplo, um jogo de videogame de plataforma com personagem, se a gente está acostumado a representar a vida com um coraçãozinho ou com uma barrinha, não tem motivo de você fazer diferente isso. Uhum. Só para dizer que está sendo criativo.
Existem outras esferas, né? Para ser criativo no jogo.
Sim. Quanto mais rápido o seu jogador bater o olho no jogo e ele entender como, o que ele precisa fazer e como ele tem que fazer, melhor é, inclusive para o engajamento e prazer dele jogando, né? Se você colocar ícone simples, né, por exemplo, num jogo de tabuleiro, que ele bate o olho e ele entende o que, que é, menos esse jogador vai precisar ficar consultando o manual para saber o que ele precisa fazer agora.
Uhum.
Como é que a gente chega nisso? Vendo jogos anteriores. 2, fazendo teste com o público e vendo se eles entendem rápido ou não e o que, que você vai ter que alterar. Então, geralmente, a gente vai, quando a gente fecha mais ou menos uma mecânica ali do jogo e uma primeira ideia de arte, a gente começa a fazer os testes, que a gente chama de alfa.
Uhum.
Né? Esses testes podem ser com a equipe interna, podem ser com amigos próximos. Né, pra gente começar a fazer o primeiro balanceamento do jogo, porque às vezes você tá pensando numa mecânica e você coloca lá no jogo, e aí o jogador faz algo que você não esperava.
Uhum.
E aí você precisa computar isso depois pro seu jogo ficar plano, porque às vezes ele faz algo que você fala assim, isso aqui quebra meu jogo, isso aqui não era pra fazer, isso não é esperado, eu preciso que isso seja esperado, porque se ele fez, outras pessoas vão fazer.
Uhum.
A gente precisa ter esse tipo de controle, então ter uma fase de testes longa dessa primeira fase, e essa é o momento de a gente joga coisa fora, pega coisa de novo. Algo super importante para um jogo ficar legal é amarre o tema com a mecânica. Não adianta você falar assim, é um jogo sobre uma construtora de prédios, e eu tenho uma mecânica que não me faz sentido. Eu tenho uma mecânica de acumular pontos e de vitória que não parece estar ligada com o tema, que não parece fechar bonitinho.
Uhum.
Né? Você precisa, jogando, ter a sensação de que a mecânica que você está fazendo, ou seja, quais são as regras, o que você está seguindo, tem a ver com o tema que você está jogando, para as duas estarem andando juntinhas.
A mecânica...
Quando isso acontece...
Pode falar, Gu, desculpa.
Fala.
Não, é que eu ia fazer uma outra pergunta sobre mecânica, né? Que é um termo mais técnico, assim, mas eu entendo como sendo uma meio que uma mescla aí das regras e da própria estrutura mesmo do jogo, é isso?
Isso, a mecânica é exatamente isso, é que tipo de movimentos, ações e regras tem o jogo.
Uhum.
Por exemplo, isso pode ser importante para quando você quer fazer um estudo sobre, você pode estudar os jogos por mecânica.
Uhum.
Por exemplo, vou estudar um jogo que tem uma mecânica de economia de recursos.
Uhum.
Ou seja, aquele jogo onde você investe pontinhos, pega materiais, junta materiais para produzir alguma coisa. Eu vou fazer um jogo que o básico da mecânica é o encontro de confronto, ou seja, o PVP, de ataque entre jogadores. Aí a gente tem um War, por exemplo, que vai ter isso. A mesma coisa talvez a gente vê mais fácil com os jogos quando a gente fala de mobile, né?
Uhum.
A gente fala que são jogos casuais. O que, que eles têm geralmente? Ou eles são puzzle, né? Que é uma mecânica própria ali de puzzle, né, de quebra-cabeça, de desafio. A gente tem um RPG, que é um outro tipo de mecânica, né? Então, assim, são qual é a base da estrutura do jogo. Ele precisa ter uma mecânica só? Não. Jogos podem ter várias mecânicas misturadas. Só que não dá para você misturar mecânicas que não façam sentido dentro do seu jogo, né, que elas não conversem, e se ela não tem nada a ver com o tema. Não dá pra mim falar assim, você vai aqui, eu vou colocar essa mecânica aqui, que ele precisa juntar cartinhas de um determinado tipo pra ele ganhar pontos. E o que, que isso tem a ver com o tema do meu jogo de construir prédios? Nada.
Uhum, uhum.
Aí não dá, porque parte do engajamento é isso, é fazer essa mecânica, que é a parte de regra bruta do jogo, conversar com o tema que leva o jogador a jogar. Uhum. É super importante a gente estar isso amarradinho, que é o que faz o jogo ser gostosinho e legal. Porque senão você vai falar assim, tá, por que que tem o tema de construção esse jogo se não tem nada de construção?
Uhum.
Né? E você fica, ai, que chato.
Não faz sentido, né?
E uhum. Não faz sentido. A mesma coisa a arte do jogo tem que estar amarrada com o tema.
Uhum.
Né? Se você tem um jogo mais sombrio, que a ideia dele é um tema mais sombrio, não adianta você pôr arte fofinha toda bonitinha nele.
Uhum.
Né? Vai dar aquele olhar e assim, ah, mas eu tô falando sobre caçar demônios e eu tô com coelhinhos, sabe?
Uhum.
Não faz sentido. Né? A gente precisa amarrar bem tudo, então, geralmente o game designer, que é o líder, né, do jogo e quem idealiza, ele tem que fazer também esse controle de que tudo esteja conversando e tudo dentro do mesmo tema.
Uhum. Uhum. O trabalho criativo maior, vamos dizer assim, é a cargo mesmo do game designer, né? Aí os outros profissionais,
sim,
eles vão ter também, né, uma parcela criativa ali, mas ela é mais direcionada, vamos dizer assim, ela é mais... Ela já vem com determinados parâmetros, né? Para essas pessoas,
sim,
fazerem. Uhum.
É, às vezes a arte tem até bastante liberdade. Assim, em termos dele falar assim, olha, eu quero um jogo... a gente está produzindo aqui um jogo sobre, sei lá, um zoológico.
Uhum.
O jogo vai ser para um público infantil, então, vocês da ilustração têm liberdade para, considerando esses requisitos, é um jogo infantil e é sobre zoológico, então não adianta, sei lá, desenhar um castelo.
Uhum.
Ou fazer animais ultra realistas que não vão funcionar muito com o público infantil.
Uhum.
Mas a gente acaba muitas vezes tendo liberdade e a gente até pode sugerir coisas para o game designer.
Entendi. Ogu, só para retomar então essa coisa do passo a passo, você falou assim, primeiro de tudo conhecer jogos, identificar lacunas tanto de temática quanto de mecânica, criar uma mecânica ou um tema como um ponto de partida, né, escolher, fazer as pesquisas específicas de outros jogos que já trabalhem com a mesma mecânica ou com o mesmo tema, tomar cuidado aí para não querer inventar demais, né, em algumas coisas que já são meio que signos, né, comuns, tem esse aspecto intuitivo. Aí você vai para a produção, né, a partir do momento que você estruturou essas coisas. Aí você produz a dinâmica e as artes piloto, né, assim, uma coisa mais basicona, só para testar,
sim,
né. Testa com o público, rebalanceia a partir desses testes, aí faz essa produção final do jogo. E bota para rodar, mais ou menos isso?
A gente, mais ou menos isso. Só lembrando que a parte de teste, volta para trás e arruma, testa, costuma levar um bom tempo. Às,
uhum,
vezes é uma coisa de 6 meses até um ano.
Uhum.
A gente fala geralmente que a gente vai fazer o alfa teste, que são os primeiros, aí a gente volta, rebalanceia, arruma toda a arte, arruma a mecânica,
aí testa de novo.
Aí a gente vai pro beta teste, que ela tá, que é quase finalizado. Aí depois a gente faz os últimos ajustes finais para depois mandar para produção de verdade,
uhum,
e liberar para público.
Tá, entendi.
A produção inteira de um jogo, às vezes, é uma coisa assim que leva 6 meses até 1, 2, 3 anos, se não demorar mais alguns.
Uhum, uhum. É um processo, é um projeto de médio a longo prazo, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa para querer começar hoje e terminar depois de amanhã, né?
A não ser que seu jogo seja muito simplesinho e meio que só um jogo que é uma versão de um outro jogo simples,
uhum,
anterior,
uhum,
pra ser muito rápido, mas geralmente eles levam um tempinho.
Sim, entendi. Beleza. Ogu, a gente já tá chegando assim no nosso tempo final. Você tem alguma dica pra quem quer começar a trabalhar com jogos? Tipo assim, eu sou artista, ou que nem a Letícia, né? Eu sou do marketing, que quero criar um curso que funcione na base de um jogo. Que dicas que você teria pra dar assim pra quem quer se inserir nesse mundo de produzir jogos?
Existem comunidades no Facebook que discutem sobre produção de jogos,
uhum,
né, que juntam game designers. Existem eventos, tudo bem, né, coronavírus, estão cancelados eventos, mas, se bem que eu acho que tem alguns online,
uhum,
eventos onde as pessoas podem se inscrever e participar. Inclusive, tem áreas só para protótipo, ou seja, para levar essa primeira fase do seu jogo E aí é muito legal você ir conhecer das pessoas e levar o seu protótipo também para pessoas jogarem, para você ter essa primeira leva de testes, e a galera sabe que é protótipo e que não é o jogo final, então eles vão segurar a mão na crítica, por exemplo. Não dá para reclamar de arte de protótipo, porque a arte de protótipo é uma arte super ali de qualquer jeitinho, só meio funcional. Mas já dá para você ir testando o seu jogo, teste com amigos. Né, conversa com seus amigos que jogam também, tipo, ah, tipo, uma ideia de jogo, vamos produzir. Essa coisa, faça alguns joguinhos de protótipos, de brincadeira com os amigos, jogue bastante coisas diferentes, não fique preso só a um jogo, só um tipo de jogo. Caso veja que seu projeto está indo bem e você não consiga levar ele para uma empresa, existe a opção de junte com um grupo de pessoas e parte com financiamento, mas isso eu digo para fazer só se você já tem certeza que o teu jogo tá legal. Mas acho que a primeira fase de se insere nos grupos de rede social, tem canais de YouTube também que falam sobre produção de jogos ou avaliam jogos, e eles vão falar um pouco sobre essa parte de regras, de arte, fazer avaliações mais limpas, que dá para você pegar algumas ideias boas. Participe desses eventos, conheça protótipos de outras pessoas, faça seu protótipo. Não tenha medo, teste. Testa, gente. Brinca de fazer jogo, sabe?
Legal.
Fala, ah, pensei numa ideia aqui de jogo, vou fazer. Vira pros seus amiguinhos, pra família e fala assim, gente, vem testar comigo, vê se ficou bom. Se não ficou bom, tudo bem, joga fora. Mas pensa no que ficou bom e que você pode trabalhar depois de forma diferente.
Legal.
Manda, tem as ideiazinhas que fica na gaveta.
Maravilha, Gu. A gente está assim nos nossos últimos 2 minutinhos. Eu queria só retomar a pergunta aqui da Carol, que ela falou de alguns jogos da clínica de psicologia, se a gente tem alguma indicação. Tem muitos, Carol, muitos. Aí depende muito do seu objetivo, para que você vai usar o jogo, né? Eu, na época que clinicava, eu usava bastante o jogo do eu. Eu sei que tem também o jogo do eu estudando, que é específico para hábitos de estudo. Tem o para criança, o terapia criativa. Ah, só para citar alguns, né? Eu não sei se você conhece mais algum assim que venha rápido na cabeça, mas
Eu
assim.
uso os mesmos também.
Depende muito do seu objetivo, porque tem muitos e todo ano praticamente estão sendo lançados novos jogos terapêuticos. Então vale a pena ficar de olho nas editoras, tal, para poder conhecer melhor.
Mas olha, uma dica. Às vezes é legal ver se o teu cliente, né, teu paciente tem histórico de jogar. Né? Por exemplo, se ele tem histórico de RPG, dá para você criar com ele um RPGzinho onde ele tem quests para cumprir relacionado a coisas que ele quer fazer. Dá para você construir com ele. Mas isso se ele tem um histórico. Se ele não tem um histórico de jogador, fica um pouquinho difícil inserir isso.
Ah, legal, boa dica, Gu. E Gu, eu queria que você falasse assim bem rapidinho, só apresentasse mesmo, não sei se está fácil aí para você, os jogos que você ajudou a desenvolver, né, na sua outra empresa, na Arcano. E enquanto você se localiza aí, eu só queria mencionar também, depois, se for possível, você mandar alguns desses links, né, de canais do YouTube, de grupos do Facebook, porque depois eu coloco na postagem aqui. Ai, 27 segundos, Gu, rapidão. O nome dos jogos que você já fez.
Contária, Triora, Zona Mágica e Anime Saga. Participei de todos na parte de arte e construção do jogo nas suas fases iniciais. São
Legal.
jogos de tabuleiro.
Entrem no
Links
perfil.
depois eu passo.
Isso, entra no perfil do Gu, da Arcano, para achar o resto. Obrigada, Gu, viu? Foi muito legal. Queria ter mais tempo.
Eu que
Obrigada a todo
adorei.
mundo.
Tudo bem?
Um beijo.